Senhor Presidente da Assembleia da República, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, a gravidez é um período extraordinário na vida da mulher, da família e da comunidade, repleto de emoções e expectativas. É uma experiência única, com um misto de sentimentos, desde alegria e entusiasmo.
Deputado, peço desculpa, mas voltamos a ter condições difíceis para o ouvir. Vamos só respirar 2 segundos. Julgo que pode agora prosseguir. Peço desculpa.
Muito obrigado. É uma experiência única com um misto de sentimentos, desde alegria e entusiasmo, mas também de ansiedade e preocupação. A perspectiva de gerar uma nova vida é verdadeiramente mágica, associada à realização pessoal e a uma profunda conexão da essência feminina e da sociedade com a oportunidade de experienciar o amor incondicional. A gravidez pode também ser um desafio, com momentos de dúvida, medo e incerteza, onde as mudanças físicas e emocionais são intensas e onde a atenção à saúde e ao bem-estar potenciam a ansiedade. Engravidar na região autónoma dos Açores não foge à regra, enquanto uma experiência única, em contacto com uma beleza natural deslumbrante, num ambiente acolhedor das ilhas. A região está dotada de hospitais e centros de saúde, com profissionais dedicados, perseguindo a assistência médica também durante a gravidez, onde os cuidados pré-natais se assumem como essenciais para assegurar todo o apoio necessário. É neste contexto que asseguramos e saudamos as iniciativas em presença. Face à necessidade de adaptar e adequar os recursos existentes aos avanços tecnológicos e a uma realidade de consultas e tratamentos indispensáveis ao período gestacional. Numa região separada por mar, onde as ilhas mais distantes equivalem a uma deslocação do Minho ao Algarve, o Sistema Regional de Saúde comporta 9 unidades de saúde de ilha, com centros de saúde nas diferentes ilhas e concelhos, bem como de 3 hospitais. Engravidar numa ilha sem hospital pode representar desafios adicionais e acompanhamento médico de proximidade em decisões como consultas pré-natais e exames, rede de apoio que assegura orientação e aconselhamento, transferência para outra ilha com outro tipo de instalações médicas ou mesmo transferência para o Sistema Nacional de Saúde. Sempre com o constrangimento adicional das 32 semanas de gestação, onde por razões de segurança, as locações por avião, sem acompanhamento médico, não se devem realizar. Importa referir que a legislação atualmente em vigor já considera a necessidade de deslocação a unidade hospitalar localizada fora da ilha de residência da grávida para a realização de parto. Desde 2019, que está considerada a necessidade de apoio às grávidas dos Açores para se deslocarem entre ilhas e ao continente português, sem penalizações e com justificação de faltas do acompanhante. Contudo, estes custos eram imputados às respectivas entidades patronais, nomeadamente do acompanhante, criando uma desigualdade e uma injustiça que importa agora corrigir. Com as propostas em presença, asseguram-se as alterações necessárias, conferindo o direito do acompanhante ao subsídio por necessidade de deslocação à unidade hospitalar, localizada fora da ilha de residência da grávida. Mais se refere que o montante diário dos subsídios por risco clínico durante a gravidez, para acompanhamento e por necessidade de deslocação à unidade hospitalar fora da ilha de residência da grávida, é igual a 100% da remuneração de referência dos beneficiários. Como acompanhante, considera-se o cônjuge que viva em união de facto ou economia comum, parente ou afim na linha reta ou no segundo grau da linha colateral, mantendo-se os apoios, mesmo que não beneficie de regime de proteção social para a parentalidade. Desta forma, assegura-se que todas as famílias têm as mesmas condições de apoio e de acompanhamento no parto, independentemente do local de residência, o que implica, no caso das ilhas, proteção adicional, não só para a grávida, mas também para quem a acompanha. Disse.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em boa hora, os partidos da coligação nos Açores, o PSD, o CDS e o PPM, há várias semanas, gizaram uma proposta de alteração legislativa que está há muito tempo inscrita no nosso agendamento. E esta proposta pretende responder a dois desafios estruturais. Um, que se prende com a coesão territorial e com a igualdade de tratamento das grávidas que residem em 6 das 9 ilhas dos Açores que não dispõem do Hospital Central, mas também aos casais que, entendendo optarem pela procriação medicamente assistida, têm que recorrer a esses hospitais para o conseguirem. Esta proposta abrangente pensada nos Açores, na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, foi uma proposta votada por unanimidade, trabalhada com profundidade, sem o fito do oportunismo político que a vossa proposta do Partido Socialista é entregue hoje de manhã e hoje aqui apresentada. Uma matéria desta importância não deve ser tratada com o tacitismo político que hoje vimos aqui. Isto é um roçar da política videirinha, do chico-espertismo político que nos entristece e que nunca pensamos ver da bancada socialista. Na essência, senhoras e senhores deputados, esta proposta visa que não sejam os empresários, muitos deles pequenos e médios empresários, a terem que ser honorados pelo facto das companheiras ou dos familiares próximos terem de recorrer ao hospital num momento particularmente importante da gestação e ou do parto e ou da procriação medicamente assistida. Esta é uma realidade e uma medida de combate àquilo que é um problema muito, muito grave nas ilhas mais pequenas, que é o problema demográfico, ou se quisermos, a desertificação. É ainda mais difícil responder a este problema. O Sr. Deputado Francisco César teve 24 anos, nunca nada fez sobre essa matéria no Governo. 24. E agora, de manhã para a tarde, quis copiar uma proposta do PSD para poder arrogar-se ao direito que está a fazer alguma coisa. É vida, Sr. Deputado, é vida. Olhe, quero que lhe diga, em relação ao novo Governo, o que dizemos é habitue-se. Dizia eu que esta medida que foi votada por unanimidade pretende tão somente repor uma justiça e trazer uma igualdade e uma não discriminação àquilo que é a natalidade e o incentivo que devemos ter perante ela.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós hoje abordamos neste plenário, efetivamente, a proposta, e eu vou continuar a referir como a proposta da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, porque, efetivamente, a proposta do PS vai manifestamente no mesmo sentido e entrou já em cima da hora. Sobre assistência à maternidade nas ilhas em que não dispõe de uma unidade hospitalar, nós consideramos efetivamente esta proposta como uma proposta importante. Esta problemática deve ser analisada por diversos patamares. Um primeiro, e desde logo também na própria exposição de motivos, respeito ao princípio da universalidade. Trata-se de um princípio constitucional, segundo o qual todos os cidadãos gozam dos direitos e devem estar sujeitos aos deveres consignados na Constituição, assim como o princípio da igualdade, tendo, obviamente, todos os cidadãos a mesma dignidade social, sendo iguais perante a lei. Preconiza ainda o dever de cooperação entre os órgãos de soberania e os órgãos regionais, com vista ao desenvolvimento económico e social das regiões autónomas, visando em especial a correção das desigualdades derivadas da insularidade. Num segundo ponto, gostaria de abordar que é preciso conhecer as realidades concretas do território, os desafios de cada região, para fazer vencer justamente os desafios. Temos de perceber exatamente o que estamos a falar E o exemplo a seguir é bastante gráfico, aplicado aos Açores, que é o facto de não existirem hospitais em todas as ilhas. E mesmo as unidades de saúde existentes, para um melhor funcionamento e escala, há alguma especialização e bem. Isto significa, por exemplo, que uma grávida que não tenha unidade hospitalar na sua ilha precisa de ir ter o seu filho a outra ilha onde não reside. E daí surgem, manifestamente, desafios adicionais. O terceiro ponto que quero acrescentar, então, é o caso específico do parto e dos direitos da parentalidade, que, tal como também referido na exposição de motivos, a dimensão arquipelágica, a insularidade, perdão, e a ultraperiferia são sentidas, em especial, de sobremaneira, nos momentos de maior vulnerabilidade e de condições de saúde, nas quais se destaca a gestação e parto nas ilhas onde não existem unidades hospitalares. Tal implica que as grávidas aí residentes tenham de se deslocar para outras ilhas para a realização do parto, permanecendo longe das suas comunidades e família, no seu domicílio, num momento tão singular como o da preparação para a maternidade e do parto. Como tem ficado patente aqui na discussão de hoje, os mecanismos de apoio à deslocação da unidade especializada já estava cautelado para a grávida. No entanto, não se poderia fazer acompanhar de uma pessoa que lhe preste assistência, ou melhor, poderia fazer, mas não com o correspondente apoio. Nós não podemos dissociar este tema, por um lado, do ponto de vista de direitos, por outro lado, da própria condição socioeconómica em que as puérperas muitas vezes teriam que ficar efetivamente sozinhas. Assim, o pretendido com esta proposta é que não só que não haja quebra no rendimento, que se mantenham os direitos laborais, e faço notar que não só há um parecer favorável e de congratulação por todos os parceiros pedidos a esta proposta, como, portanto, há um consenso ao longo de todos os parceiros sociais, como também houve uma votação unânime na Assembleia Regional. Assim, para além dos direitos de parentalidade, alerta-se ainda que este é um tema que contribui do ponto de vista da quebra de natalidade, já que ela é mais forte nas ilhas sem unidade hospitalar. Justamente, e em suma, pela especificidade das regiões autónomas, indo de encontro cada vez mais aos direitos da parentalidade e vencendo os desafios da insularidade, obviamente que a Iniciativa Liberal vai votar a favor destas propostas. Este não é um tema novo, já foi muito debatido, obrigado. E nós tivemos a apreciação disto em visita recente pela Comissão de Trabalho e Segurança Social aos Açores. O que hoje pode ser diferente é resolvermos o assunto. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Nós estamos, na verdade, aqui a discutir uma iniciativa, uma proposta da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, uma iniciativa que acompanhamos, não só em sede desta Assembleia Legislativa, mas que acompanharemos, obviamente, aqui, e nessa sede, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, apresentámos, inclusivamente, propostas de alteração que acabaram também por ser incluídas na redação final, na proposta final que hoje aqui temos, e, portanto, dar nota de que esse trabalho foi importante, porque nós falamos de um problema que é muito concreto da realidade das ilhas, em especial dos Açores, em que a dispersão de ilhas não permite que efetivamente todas tenham unidades hospitalares para a realização de partos, obrigando de facto a deslocações entre ilhas para um momento, como já foi aqui referido, que é obviamente extremamente importante. E se é verdade que as grávidas em si já tinham assegurados determinados direitos, os seus acompanhantes ou as suas famílias que quisessem acompanhar não estavam abrangidos efetivamente por essas, na verdade, condições de igualdade, porque é disso que estamos aqui a falar, e de dignidade, mantendo desta forma os laços que são criados e que são importantes nestes momentos, e mantendo também esse apoio, essa assistência da própria família, sem que exista a quebra de rendimento ou consequências do ponto de vista laboral para as pessoas envolvidas neste processo. E, portanto, dizer, por último, que, de facto, as políticas de maternidade e de paternidade têm vindo a evoluir bastante em Portugal nos últimos anos, mas nós precisamos sempre de olhar com especial atenção para a situação das regiões insulares e ultraperiféricas, não só nesta matéria, mas em muitas outras, e, portanto, é importante que nós estejamos aqui a garantir a manutenção de direitos iguais para todos os cidadãos portugueses, estejam nas ilhas ou no território continental, e isso obriga-nos, obviamente, a que estejamos permanentemente atentos a estas situações ou potenciais situações de desigualdade criadas para que possamos resolver, como creio que foi aqui feito com esta proposta que iremos hoje votar. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e aquela que ela é arrastada por parte do PS são iniciativas que nos convocam para algo que é mais que um dever de solidariedade, é uma responsabilidade, e é uma responsabilidade que devemos cumprir com gosto, em nome da coesão, em nome da solidariedade entre as várias partes do território do nosso país, em nome também das políticas que são amigas da natalidade, de quem quer ter filhos, amigas das famílias. E, portanto, apoiaremos com muito gosto, votaremos favoravelmente ambas as iniciativas. Tenho, no entanto, uma pergunta para o Grupo Parlamentar do PS, acerca da sua iniciativa, que limita a pessoa acompanhante da grávida, que naturalmente deve ter, quando se desloca para uma ilha onde haja hospital, onde possa ter o seu parto, aqui a trabalhador cônjuge que vive em união de facto ou em economia comum, ou por parente ou afim na linha reta ou no segundo grau da linha colateral. Não seria mais simples, mais respeitador dos direitos individuais e mais equalizador das condições que qualquer grávida tem em qualquer outra parte do país, dizer que a grávida deve ser acompanhada pela pessoa que deseja que a acompanhe? Seria provavelmente mais simples, e é uma sugestão e uma pergunta que deixo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta proposta da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que hoje aqui discutimos nesta Câmara, é da mais elementar justiça. Caso esta proposta não seja aprovada, o seu chumbo representará um ataque às mulheres e aos direitos humanos que a sociedade portuguesa nunca irá esquecer. O Chega deixa aqui o compromisso para com a boa gente das ilhas, que tudo fará para que nenhuma mulher esteja sozinha contra a sua vontade no momento do parto. Senhor Presidente, senhores deputados, a falta de investimento demográfico é um dos piores perigos para a sobrevivência da autonomia, quer dos Açores, quer da Madeira. E de quem é a responsabilidade? Os responsáveis pelo agravamento deste flagelo são o Governo Central e os Governos Regionais, em consequência das opções políticas definidas, onde, por cegueira ideológica, a família é o alvo a bater.
Peço desculpa de interromper, só para pedir silêncio na sala. Faça favor de prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este alvo a bater é o alvo dos partidos totalitários e da chamada cultura woke, defendida por esses mesmos partidos, Partido Socialista, Partido Comunista, Livre, Bloco de Esquerda e de algum PSD. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, combater o inverno demográfico e defender a família nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores é uma das prioridades do Partido Chega. Nos Açores, o apoio do Chega dado à coligação PSD-CDS resultou no compromisso do Governo Regional em combate à corrupção, rigor nos apoios sociais e apoio à natalidade. E hoje o que vemos? Que este Governo PSD-CDS pouco ou nada fez, traindo assim as suas promessas. Também na Madeira, o Chega fará do apoio à natalidade um dos seus principais pilares, pois só assim poderemos assegurar o futuro de Portugal. Mas, senhores deputados, o apoio à natalidade não passa apenas por assegurar melhor saúde às mulheres grávidas, mais creches e mais subsídios. O facto de uma mulher que resida nos Açores, numa das seis ilhas que não possuem unidades hospitalares, não poder ser acompanhada por um familiar ao dar à luz uma criança é injusta e é indigna. Esse familiar não pode ser prejudicado no seu salário por faltar ao trabalho para apoiar o parto da sua companheira. E isto porque o Governo Regional PSD-CDS apenas apoia a deslocação da própria grávida a uma das únicas três ilhas que dispõe de unidades hospitalares. Se a isto adicionarmos os milhares de jovens que têm abandonado a região pelas portas de imigração em busca de melhores condições de vida, temos o triste cenário atual. Para vencer o inverno demográfico É preciso derrotar o socialismo marxista que vê na família um inimigo e a falta de coragem da dita centro-esquerda envergonhada. Só a direita conservadora é capaz de transformar o inverno demográfico numa primavera onde as famílias podem ser famílias e essas possam ter os filhos que quiserem. Já chega do faz de conta. É chegada a ordem de fazer acontecer, é chegada a ordem de mudar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do grupo parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Loff.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, as iniciativas em discussão hoje, e designadamente aquela que é proposta pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, vêm no seguimento do que ficou aprovado em 2019 e pretendem solucionar uma situação efetivamente grave da falta de assistência à maternidade nas ilhas sem unidade hospitalar. Apesar de merecerem o nosso apoio, não podemos deixar de colocar questões que entendemos muito relevantes no que respeita ao reforço dos direitos de maternidade e paternidade à escala nacional e que por diversas vezes temos colocado nesta Assembleia. Faltam unidades hospitalares nas ilhas, mas também faltam em várias regiões do interior do país. Este é, insistimos, o resultado do brutal desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde que se prolonga desde há muito tempo, desde há demasiado tempo neste país. É importante não esquecer que uma mulher que esteja em processo de tratamento de procriação medicamente assistida no Alentejo, no Algarve, em Trás-os-Montes, tanto quanto todas aquelas que residam nas ilhas, tem de se deslocar a Lisboa, Porto ou Coimbra, sobretudo para dispor deste tipo de assistência, por exemplo. Uma grávida no continente, também ela tem de se deslocar para fora da sua área de residência para receber assistência, sobretudo no momento do parto. Para além disto, ainda há muito para fazer no que toca ao respeito pelos direitos das trabalhadoras grávidas, puérporas ou lactantes, e dos direitos dos pais que trabalham. É muito importante que tenhamos hoje em conta que em 2023 a exigência de respeito e do cumprimento dos direitos de maternidade e de paternidade ainda é uma batalha travada diariamente nas empresas e nos locais de trabalho, tanto do setor público como do setor privado. Apesar dos direitos de maternidade e paternidade estarem consagrados na lei, eles continuam a exigir a determinação e luta para assegurar o seu cumprimento na vida e importa, por isso, garantir o cumprimento cabal dos direitos que já foram assegurados, mas ir mais longe no reforço dos direitos de maternidade e paternidade. Foi, por exemplo, que tentou o PCP com o projeto que apresentamos, que apresentei eu pessoalmente até há um mês atrás. Quem é que votou contra? O PS, o PST e o Chega. É necessário garantir que as trabalhadoras grávidas ou em tratamento por procriação medicamente assistida e os trabalhadores que as acompanham nas deslocações não perdem quaisquer direitos, nomeadamente a retribuição dos dias de ausência ao trabalho. Mas é também necessário garantir o alargamento das licenças de maternidade e paternidade, pagas a 100%, o alargamento das dispensas para a amamentação ou aleitação, a assistência aos filhos, tal como o Partido Comunista tem proposto. Mães e pais tenham direito à proteção da sociedade e do Estado, na realização da sua ação em relação aos filhos, que é insubstituível. Só dessa forma se garante a realização profissional, a sua realização profissional e a sua plena participação na vida cívica e coletiva deste país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quase no cair do pano deste nosso debate sobre um assunto de extrema importância para os Açores e para aquilo que é o anseio de continuarmos a combater o inverno demográfico, nós assistimos a um golpe de teatro hoje do Partido Socialista. Um golpe de teatro político em algo que é absolutamente vital para os açorianos. É um esquema administrativo que passa pelo copy-paste esta manhã da nossa proposta trabalhada há semanas. É, de alguma forma, o desrespeito pela própria Assembleia Legislativa Regional, na qual o Partido Socialista nos Açores votou unanimemente esta proposta. É o respeito pela essência da iniciativa legislativa açoriana. É absolutamente lamentável que o Partido Socialista na República tente manobrar com estas tramóias políticas aquilo que é a vontade expressa na Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Mas eu queria dizer à bancada do Partido Socialista que os açorianos não se deixam enganar por esses esquemazinhos. Os açorianos estão atentos, veem e reconhecem quem verdadeiramente trabalha com profundidade a resolução dos seus problemas e quem se aproveita com estas oportunidadezinhas políticas para tentar fazer um número de teatro. Todos os açorianos percebem e não se deixam enganar e, no momento certo, como já o fizeram, darão e vincarão a resposta certa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Tazarreal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Por força da iniciativa que hoje nos é trazida pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, debatemos a saúde materna da região, que é da mais elevada importância. Como sabemos, a realidade insular, não apenas na Região Autónoma dos Açores, mas também na Madeira, apresenta diversas particularidades que são exclusivas à vida nos arquipélagos e problemas que não são replicáveis em qualquer outra parte do país. Um destes problemas prende-se precisamente com a inexistência de unidades hospitalares em todas as ilhas, algo que obriga as mulheres grávidas a deslocarem-se para outra ilha para a realização do parto. Como bem sabemos, este problema levanta diversas dificuldades, seja no acompanhamento da grávida durante a gravidez e também durante o apoio no pós-parto. Problemas que este diploma que é discutido pretende resolver e que por isso o PAN só poderá acompanhar. Acreditamos que em qualquer parte do país as grávidas e as suas famílias devem ter o adequado apoio que lhes é devido neste momento tão sensível das suas vidas, que deve ser um momento especial, um momento sem inseguranças e que não tenham qualquer tipo também de penalização laboral por força destas circunstâncias. Acompanhamos também as preocupações enunciadas na Assembleia Legislativa da Autónoma dos Açores no que diz respeito na falta de apoio à deslocação das grávidas que necessitam de se deslocar para outra ilha e por isso mesmo também acompanharemos esta iniciativa.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, duas notas para encerrar. Em primeiro lugar, gostaria-me de dirigir ao Sr. Deputado Paulo Diniz. Usou assim uma linguagem estranha e uma terminologia perfeitamente desadequada ao contexto, que ficará consigo para as suas memórias, sobretudo numa proposta que diz ser consensual e para as várias intervenções que aqui tivemos a oportunidade de ouvir foram perfeitamente consensuais. O que o Sr. Deputado disse revela mais sobre o que pensa sobre concertação social e sobre acordo entre diversas entidades do que propriamente sobre aquilo que pretendeu dizer. Sobre a pergunta que o Livre aqui colocou, e muito bem, parece-nos que faz todo o sentido, faz toda a pertinência, e julgo que na especialidade poderemos aprofundar o conceito de acompanhamento. Muito obrigado. De acompanhante.
Obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostava de saber quem é que, entre a manhã de hoje e a tarde de agora, desta proposta à pressa que os apresentaram, quem é que os ouviram em matéria de concertação social? E Sr. Deputado João Castro, Sr. Deputado João Castro, as minhas considerações são sempre calibradas, ou procuro que sejam, à medida da chique expertise política do momento e com que nos presenteiam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então entrar no momento de votação das duas iniciativas agora debatidas. Peço aos serviços que acionem o sistema de verificação de quórum.
Essa indicação, vamos parar. É verdade, é a chapa nova.
Pergunto se